Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui com mais um podcast no canal Microconhecimento. Eu sou o Murilo Soto, sou o príncipe do principado soberano independente de Sotóvia e sim, né, hoje em dia mais conhecido como Principado de Sotóvia, né? Para quem está perguntando, Sotóvia voltou a ser um principado, né? Porque um claricado eu achei melhor voltar num principado, porque um claricado na minha visão não tava dando muito certo e tal. Até tava, né? Até tava dando certo, né? Mas eu acho melhor um principado, né? Enfim. Vamos aí continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos quando éramos claricado e tudo. Mas eu acho que isso não vai afetar em nada, porque passamos aí por pouco tempo em um claricado, né? Quando nós éramos claricado aí, se eu não me engano, acabou surgindo aí até a lei de incentivo à cultura, essas coisas. Mas mesmo nós voltarmos, né? Mesmo nós voltando a ser um principado, nós vamos manter isso aí, tá ok? Então, vamos lá. No podcast de hoje, nós iremos falar sobre empoderamento novato, né? No podcast anterior, falamos aí sobre comportamento veterano, né? E hoje nós iremos falar sobre empoderamento novato, né? Bom, todo mundo sabe que essa é a palavra que está na boca do povo, né? É uma palavra da moda, né? Uma palavra que todo mundo fala, né? Principalmente as mulheres, né? Questão do empoderamento feminino, empoderar-se, né? Impondere-se. Mas, né? O empoderamento, o que as pessoas não sabem, não é só empoderamento feminino, né? Você, Marx, aí já dizia sobre empoderamento da classe operária, né? Você tem aí um empoderamento do povo, das minorias. É uma palavra que está mais relacionada aí à esquerda. Apesar de eu não ser um esquerdista, né? Hoje eu irei empoderar os novatos que estão entrando no micronacionalismo, né? Devido aí às críticas que eles sofrem, né, o xingamento, as humilhações, né? Então, no meu podcast anterior, como eu havia falado, né, sobre o comportamento veterano, né, sobre como os veteranos agem aí com relação a muitos novatos, né, criou-se aí um paradigma dentro da lusofonia, etc, etc. Se você quiser saber mais sobre isso, vai ouvir o meu primeiro podcast chamado Lusofonia e o Paradigma Modelista, né? Talvez eu deixe aí na descrição para você ver, ouvir, né? Ou talvez não, mas tipo, vá pesquisar aí no meu canal, né? E o nome, né, o título que eu coloquei, você precisa ouça esse podcast antes de virar micronacionalista. Esse é o nome que eu coloquei, então dê uma pesquisada aí. Mas eu acho muito importante você, o que eu considero o podcast mais importante do canal é o primeiro podcast, né, o podcast que fala sobre o modelismo lusófono que se estabeleceu aí dentro da lusofonia, é claro, né? Paradigma lusófono, né? Não foi na anglofonia, isso é óbvio, isso já está no nome, né? Bem, no podcast de hoje eu vou tentar passar aí mais ou menos 1 hora, 40 minutos, tentando empoderar os novatos que entram neste ramo, né? No meu podcast anterior sobre comportamento veterano, né, em que eu falei aí sobre como os veteranos agem, né? Muitas vezes eles desmotivam, né, os novatos, falando para eles desistirem das suas micronações, que o que os novatos fazem não é micronacionalismo de verdade. Aí oferecem aí ofertas de anexação. Olha, por que que você não se torna um estado da minha MN? Né? Para quem não sabe, você que é novato que está entrando agora, nós falamos MN, é uma abreviatura para micronação ou micronacionalismo, né? Então, MN, né? As duas siglas aí representando micronação ou micronacionalismo. Então, muitos veteranos fazem isso, ou eles oferecem a oferta, olha, por que que você não desiste do seu projeto e vem ser cidadão da minha micronação para poder aprender, né? Mas, como eu havia falado nos meus outros podcasts anterior, este é aprender, né, que os veteranos tanto falam, aprender, mas aprender o quê? Aprender o modo lusófono de se fazer micronacionalismo. Né, eu falei isso aí no meu primeiro podcast, que vai estar aí na descrição, né? E talvez apareça em um card para vocês assistirem aí no canto do vídeo. Eu falei que o modo da lusofonia fazer micronacionalismo é diferente do anglófono. Na lusofonia criou-se um paradigma em que as pessoas, elas pegam territórios de macronações, tanto é que você tem aí exemplos, né, aí na lusofonia, de micronações que pegam territórios de macronações, né? Então você tem aí o Império Alemão, o Reino da Espanha, o Reino da Itália. Reparem bem no nome dessas micronações. E essas micronações, a maioria na lusofonia, tenta simular com o máximo de realismo possível uma macronação, né? O território de uma macronação, o estado, sei lá, de uma macronação. A única diferença é que a maioria se utiliza de monarquias, por mais que, sei lá, uma macronação hoje em dia seja uma república e não mais monarquia, a maioria das micronações na lusofonia são monarquias. Inclusive, Sotóvia acabou voltando a ser uma monarquia, né? Acabou se tornando aí um principado novamente, né? Enfim. Mas não é absolutista, tá? É diferente. Nós vivemos numa democracia absolutista. Eu sei, esse nome ele é antagônico e ele não faz nenhum sentido. Mas também é um sistema de governo que eu mesmo criei e podemos falar disso num podcast mais pra frente, né? Ou tem várias wikis aí também falando sobre Sotóvia, né? Vá pesquisar. Tem o Google, o Bing, o DuckDuckGo, enfim. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre empoderamento novato, né? Porque muitos veteranos, eles querem, né? Eles acham que os novatos têm a obrigação de entrar nesses padrões lusófonos, né? Simulacionistas, né? Os veteranos acham que não pode surgir, por exemplo, sei lá, impérios americanos dentro da lusofonia, né? Para os veteranos, não pode existir impérios americanos dentro da lusofonia. Para lusofonia, né? Para os micronacionalistas lusófonos, Você não pode colocar um emoji feliz sorrindo na sua bandeira. É. Então, dentro da lusofonia, tudo aquilo que foge dos padrões da realidade é rejeitado, né? Eu cito muito o exemplo do Reino do Manso, que, apesar de ser uma micronação derivatista, e nossa, só do fato de ser derivatista já foge muito dos padrões lusófonos, saca? Mas se constitui aí, né, a Rainha Marina, eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez ela também leve como um hobby, como a maioria dos micronacionalistas lusófonos, mas apesar de ser derivatista, tenta simular com o máximo de realismo possível aí uma macronação. Né, com documentos formais, fonte padrão, né, que não seja Comic Sans, né, a fonte padrão dos documentos de Sotóvia é Comic Sans, porque a gente já veio com esse propósito de fugir do padrão da realidade de um governo menos formal, etc, etc. Só que a lusofonia não aceita isso, né? Você tem que se encaixar ali nos padrões realistas. De uma nação, de uma macronação, né? E tudo. E como eu falei para eles, para alguns colegas da lusofonia, se fosse para se adequar aos padrões da lusofonia realistas, e se fosse para simular com o máximo de realismo possível uma macronação, eu não fundaria a minha micronação, que é Sotóvia, né? Eu já fundei Sotóvia. Justamente para fugir dos paradigmas, é quase um quinto mundismo. Para quem não viu meu podcast do Quinto Mundo, vai estar aparecendo aí um card aí no canto para você ver, né? Então, eles não aceitam isso, né? Eles não aceitam Free Ambulatory States of Obsidian, eles não aceitam Impérios Aericanos, eles não aceitam Talossas, eles não aceitam Celestias, né? Então, é isso, né? Nos podcasts anteriores eu falei sobre a micronação de Celestia e o nome original. Né, é Nation of Celestial Space o nome dessa micronação, né? Então, por exemplo, essa Celestial, se ela fosse fundada na lusofonia hoje, né, ela seria ridicularizada, seria rejeitada aí, né? Porque é uma micronação que foge totalmente aí da realidade, né? Kugelmugel, que é uma casa esférica, não seria aceita na lusofonia hoje, né? Enfim, você tem várias micronações, né, que não seriam aceitas, que são aceitas e reconhecidas na anglofonia, mas não na lusofonia, né? E como eu falei, né? O que os veteranos precisam entender é que muitos novatos começam conhecendo primeiro a anglofonia por ser mais divulgada. E eu sou um desses novatos que conheceu primeiro a anglofonia por ser mais divulgada. E é isso que eles precisam entender. Se eles querem que os novatos já entrem na lusofonia sabendo como é o micronacionalismo e como funciona o micronacionalismo dentro da lusofonia, eles precisam divulgar mais o modelo o modelo das micronações lusófonas, né? A lusofonia precisa aí ser mais divulgada, se eles quiserem que os novatos já entrem sabendo como funciona, quais são os padrões, né? Enfim. E mesmo, o mais curioso é que mesmo até hoje, até aquelas micronações que têm este padrão formal, realista e simulacionista dentro da lusofonia, Até algumas micronações que seguem esse padrão ainda não são reconhecidas por muitas micronações na lusofonia, né? Então é muito difícil você conseguir reconhecimento na lusofonia. É muito mais fácil você conseguir reconhecimento na anglofonia. Por quê? Porque não criou-se um paradigma, como eu já havia falado aí no meu primeiro podcast, que eu vou deixar o link aí na descrição para você ouvir, né? Para vocês entenderem todos os meus outros podcasts que eu vou publicar aqui no canal, você é essencial que vocês ouçam o meu primeiro podcast. Porque o meu primeiro podcast, ele é uma introdução do que é a lusofonia e a anglofonia dentro do micronacionalismo. É claro que você tem outros aí, tem a francofonia, né? Tem a italofonia, eu acho que é assim que fala, italofonia, nipofonia. Enfim, você tem várias. Mas eu falo mais da lusofonia e da anglofonia, por quê? Porque a minha micronação é lusófona e eu quero guiar os novatos que estão entrando agora na lusofonia, não guiar, mas, né, alertá-lo do que vem por aí, né, o que que eles podem esperar da lusofonia e o que eles podem esperar da anglofonia, porque eu também já fiz parte de grupos anglófonos e eu sei como funciona. Esses dias atrás, eu fui colocado num chat no Messenger, né, no Facebook. É de um grupo de micronacionalistas anglófonos, né? Ou seja, muitos micronacionalistas anglófonos. Esse é o segundo grupo da anglofonia que me colocam, né? Ou seja, na anglofonia funciona assim: quando eles sabem da existência da sua micronação, é muito mais fácil eles pegarem você e colocarem num grupo lá, sei lá, Grupo das Micronações Unidas, Group of Micronations Units, alguma coisa assim, né? Então é muito mais fácil eles já colocarem você automaticamente no grupo e você fala: ah, olha, por exemplo, I am of Principality of Sotovia. Eu sou do Principado de Sotovia, né? Um exemplo. Né? Saudações do Principado de Sotóvia, greetings, né, of Principality of Sotóvia, né? Se você falar isso, chegar com esse cumprimento na anglofonia, meu, ninguém vai exigir nada de você. Ninguém vai exigir, por exemplo, que você explique sobre a sua micronação, né? Só que na anglofonia funciona desta maneira: a partir do momento que você se diz micronacionalista e se diz, né, só do fato de você dizer que tem uma micronação, então você chega e fala: ó, minha micronação é essa daqui. Na anglofonia, você já vai, as pessoas já vão bater o olho em você, por mais que elas não saibam nada sobre sua micronação, mas só do fato de você existir como micronação, a maioria das pessoas na anglofonia vai bater o olho em você e já vai te reconhecer. Porque não criou-se um padrão na anglofonia. Na lusofonia, não. Na lusofonia, eles vão bater o olho em você, vão te criticar, vão te humilhar, vão te xingar, vão te esculachar, vão falar muitas vezes para você desistir do seu projeto, né? Vão pedir ofertas aí de anexação, né? Então, olha, se anexe aí à minha micronação, né? Então, ou desista do seu projeto para se tornar cidadão da minha micronação, para você aprender, né? Mas aprender o quê? Aprender o modelo modelista lusófono simulacionista de se fazer micronacionalismo, né? Como eu havia dito aí no podcast anterior, eles não aceitam quinto-mundistas, eles não aceitam peculiaristas, por exemplo, né? Apesar de eu achar rótulos besteira, mas eles não aceitam micronações fantasiosas, não aceitam impérios americanos, não aceitam Kugelmugels, não aceitam obsidias, né? Não aceitam aí Celestias, né? Nation of Celestial Spaces, né? Eles não aceitam esses tipos de micronação, de micronações, né? Eu ia falar micronações, né? Nossa, quando eu falo demais, eu enrolo minha língua, acabo falando coisa errada, né? Então, ó, aqui, ó, Nation of Celestial Space, o que que é? É uma micronação em que todo o território dela se resume ao espaço, né? Ao universo, tudo, né? Até no podcast anterior eu dei uma contada na história do cara que fundou essa micronação, né? Que ele proclamou todo o espaço, o universo aí, como território da sua micronação, né? E na época da Guerra Fria, né, quando a União Soviética estava mandando foguetes e os Estados Unidos também, ele até mandou carta para a União Soviética e para os Estados Unidos, dizendo que eles estavam invadindo o território do país dele, não, que eles não podiam fazer aquilo, etc. É bem engraçada essa história. Aí você tem o quê? Você tem o Ambulatory Free States of Obsidian, que todo o território dessa micronação se resume a uma pequena pedra de obsidian que cabe na mão. Tanto até que a mulher que fundou essa micronação, quando ela vai nas Microcon, ela leva o território da sua micronação dentro de uma maleta, né? É um território portátil. Aí você tem uma das micronações mais famosas, que é o Império Americano, né? O Império Americano nada mais é, né, do que aí territórios esparsos no mundo inteiro, espalhados pelo mundo, e ele proclama aí territórios em Marte, em Saturno, sei lá qual planeta, mas em vários planetas. E inclusive ele proclama um território num planeta imaginário que ele mesmo criou. E ele tem um emoji feliz na bandeira, sorrindo pra gente, olhando pra gente sorrindo. Cara, se uma dessas micronações que eu citei aqui surgisse na lusofonia hoje, elas não seriam reconhecidas no micronacionalismo lusófono. Mas elas seriam reconhecidas no micronacionalismo anglófono. E são reconhecidas no micronacionalismo anglófono, né? Porque não criou-se um padrão simulacionista, modelista dentro da anglofonia. Vá ouvir o meu primeiro podcast. Eu vou parar de falar e vamos começar aí com o tal do empoderamento, né? Isso só foi uma introdução para explicar você que tá ouvindo aí esse podcast como primeiro podcast. Eu dei uma resumida aí, 20 minutos bem resumidos, para você entender como que funciona bem resumidamente. Mas se você quiser entender um pouco mais aprofundado como funciona a lusofonia e a anglofonia, ouça meu primeiro podcast que vai estar aí na descrição e eu vou colocar um cartãozinho aí no final do vídeo do meu primeiro podcast, ok? Então é isso. E aí o que que acontece, né? Por haver esse paradigma realista que se estabeleceu na lusofonia, muitos novatos são humilhados, criticados, muitos falam para eles desistir das suas micronações, né? Ouça meu podcast anterior sobre comportamento veterano para entender melhor isso daí. Então, eu quero mandar um recado para você novato agora, né? Sempre quando vamos supor, você fundou sua micronação, sei lá, pegar uma micronação muito loucona aqui. Se você fundou uma micronação em que baseada no Nation of Celestial Space, né? Se você fundou uma micronação aí baseada em Celestia, né? Você chega lá num grupo de Facebook da lusofonia, fala: olha, todo o território da minha a minha micronação é assim, assim, assado. Todo o território dela é o espaço sideral, certo? A minha bandeira tem um emoji feliz, né, sorrindo pra vocês, e essa é a minha micronação, e é isso. que vai acontecer? Vai chegar um veterano lá, vai comentar, vai falar, né? Vai ridicularizar você, vai falar, nossa, cara, como você é tonto, como você é idiota, até coisas piores, vai chegar a falar palavrão pra você, né? Porque eles não aceitam micronações que fujam da realidade dentro do micronacionalismo lusófono, né? E o que você, como novato, deve fazer, né? Os micronacionalistas lusófonos vão fazer você de tudo para fazer com que você se encaixe nos padrões que eles querem que você se encaixe, né? E eles vão dizer que a sua micronação não é micronação de verdade, porque você não faz micronacionalismo do jeito certo. Agora, quem tá errado, você como novato, precisa entender isso. Quem tá errado não é você. Quem tá errado são os veteranos da lusofonia. Porque para eles, o único jeito certo de se fazer micronacionalismo é o micronacionalismo lusófono. E a lusofonia se acha o centro do universo, como os criadores da lusofonia, né? Eles não entendem que não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo. Se eu quiser proclamar o meu tênis como território da micronação, da minha micronação, e fundar o meu tênis como um país independente e saísse por aí para todos os lugares sem sair do território do meu país, porque o território da minha micronação são os meus tênis. Cara, se eu quiser fazer isso, eu posso fazer isso, né? E não importa se os outros não te reconhecem como micronação, isso é a coisa que você, novato, menos deveria se preocupar. É a coisa que você menos deveria se preocupar com reconhecimento, né? Muitos novatos, quando entram aí na lusofonia, eles se preocupam muito com reconhecimento. Não, precisam reconhecer minha micronação. Precisam reconhecer, precisam reconhecer. E é nessa sede de reconhecimento que muitos novatos acabam se entregando aos padrões da lusofonia, né? Mas eu digo a você, a novato, né? Você que é novato, novata, novatex, né? Para abranger aí todas as pessoas. Você que é uma pessoa novata no micronacionalismo e vai entrar agora na lusofonia, você não faz micronacionalismo do jeito errado, tá? Porque não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo. Na lusofonia vão fazer você acreditar que você está fazendo do jeito errado para você se adequar aos padrões. E como você, novato, tem essa sede de reconhecimento, você quer se adequar aos padrões deles, né? Eles se utilizam muito da persuasão para fazer com que os novatos se adequem aos padrões lusófonos de se fazer micronacionalismo. E, assim, tá certo o jeito que eles fazem micronacionalismo? Tá, mas para eles é o único jeito certo é o micronacionalismo lusófono, né? Império Aricano, Celeste, essas micronações aí é besteira, né? Não é micronação de verdade, né? E eles têm a hipocrisia de reconhecer, né, essas micro por serem famosas, mas enfim. Se surgissem agora na lusofonia, eles iam ridicularizar, não iam reconhecer. Então você, novato, você não está errado, tá? Você precisa entender isso. Você não está errado em fazer a sua micronação. Você não está errado em se basear em modelos anglófonos e se fazer micronacionalismo, tá? Não se entregue aos padrões lusófonos e se fazer micronacionalismo. Não desista da sua micronação. Se um veterano chegar para você e falar, olha, eu acho melhor você desistir do seu projeto. Não. Continue firme no seu projeto, tá? Depois de um tempo, depois quando você estiver ali divulgando notícias da sua micronação, né, depois de um tempo, as pessoas, elas vão aceitar o fato de que a sua micronação veio para ficar e de que a sua micronação é daquele jeito mesmo, né? Não houve grandes mudanças no micronacionalismo lusófono, né? Ele surgiu desde os primórdios, até hoje ele é a mesma coisa, né? Por causa do paradigma que criou, por causa daí do Cláudio de Castro. Como eu falei, tenho total respeito pela pessoa do Cláudio, acho ele gente boa pra caramba, mas ele acabou criando aí esse paradigma, né? Dentro da lusofonia, e isso acabou, como consequência, gerando preconceitos. Tudo que não se encaixar nos padrões lusófonos é rejeitado, né? E o próprio Cláudio, o pensador desse paradigma, ele disse que ele não tem preconceitos, né? Se você quiser fundar aí uma micronação no estilo de Lyome, que todo o território se resume a um formigueiro, né? E os cidadãos são formigas, né? Cara, você pode fazer isso e sem problema pro Cláudio. Ele já chegou para mim e falou que não é uma pessoa que tem preconceito. Mas o paradigma que ele criou acabou tendo como consequência preconceitos, né? Então tudo que foge aí dos paradigmas da lusofonia, eles acabam rejeitando, né? Então, assim, primeira coisa, você criou a sua micronação, você vai lá, entra num grupo lusófono, você fala: a minha micronação assim, todo o território dela se baseia num formigueiro e os cidadãos são formigas. Você vai sofrer críticas, tudo. E vocês sabiam, gente, que 99,9% das micronações novatas na anglofonia também, mas na lusofonia é muito mais. Elas não duram uma semana. No máximo um mês e não passa de um mês. Por quê? Por causa das críticas, dos xingamentos, da desmotivação que os veteranos vão dar para os novatos. Só que vocês, novatos, precisam entender: não desistam das suas micronações. Não desistam dos seus projetos. Você não está fazendo micronacionalismo do jeito errado. Você só não está fazendo micronacionalismo no estilo lusófono de se fazer micronacionalismo, no padrão lusófono de se fazer micronacionalismo. Mas mesmo você não se encaixando no padrão lusófono de se fazer micronacionalismo, e muitos vão falar para você desistir do seu projeto, que o seu projeto é errado, não desista do seu projeto por nada. Por mais maluca que seja a sua micronação, você precisa entender que não existe e todos precisam entender, até os veteranos da lusofonia precisam entender que não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo, né? E você, como novato, você não está errado. Primeira coisa que você precisa entender é que você não é culpado de nada, tá? Que você não está errado. Vão fazer você acreditar que você está errado, mas você não está errado, tá? Micronação é tudo aquilo que uma pessoa definir que é, tá? Se eu quiser definir, sei lá, uma caneca como território da minha micronação, eu posso, e isso não vai estar errado. Nem toda micronação precisa de bandeira, brasão. Se sua micronação ainda não tem bandeira, não tem hino, não tem problema. A partir do momento que você proclama um território, você já tem sua micronação. Saca? Por exemplo, Sotóvia não tem brasão. E aí, ela é menos micronação por causa disso? Não. Entendeu? É isso que todos precisam entender. Inclusive os veteranos, né? Então não existe jeito certo para se fazer micronacionalismo. Agora, todo mundo quer porque quer que você se adeque, você como novato, se adeque aos padrões lusófonos de se fazer micronacionalismo. E só porque você se inspira numa micronação anglófona e você não se encaixa nos padrões lusófonos como eles querem que você se encaixe, né? Eles acham que você tá errado, que você faz micronacionalismo do jeito errado, falam que você precisa aprender, né? E na lusofonia eles se utilizam muito, muito. Eles gostam de se exibir, de se mostrar: olha, minha micronação é uma micronação de sucesso, já tem aí 900 cidadãos, né? Na lusofonia, né, os lusófonos aí no micronacionalismo, eles se utilizam muito do número de cidadãos para demonstrar status para os novatos. Mas como eu falei, às vezes você é novato, meu, você às vezes pode ser uma woman nation, né? Você pode ser uma micronação de um homem só. E se tiver bom assim para você, beleza, você não é menos micronação do que os outros por causa disso. E nem toda micronação precisa ter muitos cidadãos. Né? Se você quiser continuar sendo, sei lá, uma micronação de um homem só, onde você, ou de uma mulher só, ou de uma pessoa só, né? Você pode ser, e se você quiser ser assim para sempre, até o fim da sua vida, você pode, entendeu? Número de cidadãos não é sinônimo de status. Dentro da lusofonia é sinônimo de status, mas não é. Vocês precisam entender que por favor, não se entreguem aos padrões lusófonos, tá? Vão fazer de tudo, vão fazer você desistir, né? Mas como eu falei, não desista. No começo as críticas vão ser duras, no começo as críticas vão ser muito duras. Vão falar para você desistir do seu projeto porque você não é micronação de verdade, porque seu projeto é um lixo, porque o seu projeto não tem estrutura. Olha só o argumento deles, né? Estrutura para eles é você simular com o máximo de realismo possível uma macronação, né? E nem sempre uma micronação nem sempre uma micronação deve simular com realismo uma macronação, né? Então eles se utilizam, não, olha, minha micronação tem uma baita estrutura, sua micronação não tem estrutura, né? Não tem, porque estrutura para eles é sinônimo de, ai, ter documentos formais, se constituir aí com o máximo de realismo possível com uma macronação. E se você não se quiser se adequar aos padrões das políticas de uma macronação, meu, você não é menos micronação por causa disso, né? Eles vão fazer você acreditar que a sua micronação não é micronação de verdade, porque só porque você, sei lá, tem documentos aí informais ou às vezes nem tem documentos, né? A partir do momento que você proclama um território como um país, um pequeno território como um país independente, você já é uma micronação. E se você quiser continuar assim, tá bom, cara. Entendeu? Tá bom, você não precisa, né? Você homem, mulher, pessoa ex aí que vai fundar sua micronação, se tá bom para você só proclamar ali, sei lá, um pequenino pedaço de terra ali com 1 centímetro de território, como um país independente, e sei lá, se você tiver preguiça de fazer documentos formais e essas coisas, etc, etc, e só de você proclamar ali, já é sua micronação, entendeu? Já é sua micronação. Você, nem toda micronação precisa ir de documentos formais, nem toda micronação precisa ir de hino, bandeira, enfim. Micronação é tudo aquilo que você definir que é. Entende isso? Se o território da sua micronação, sei lá, for o ar que tá ao nosso redor, né? For o nada. Eu não sei se alguém aqui é fã de Beatles, né? Se alguém aí curte bastante o John Lennon. Mas vocês sabiam que o John Lennon, ele já fundou uma micronação? Ele já fundou, sim, exatamente, o próprio John Lennon, ele já foi um micronacionalista. Ele foi músico, cantor, compositor, guitarrista, né? E além disso, ele também foi micronacionalista, né? Pouca gente sabe disso. Mas ele criou uma micronação chamada Nutopia, acho que é esse o nome da micronação, vou até pesquisar. Nutopia, né? Isso mesmo, Nutopia. A bandeira dessa micronação era uma bandeira toda branca. Ele fundou essa micronação junto com o Yoko Ono, e ele dizia que a Nutopia era um país que não tinha território, não tinha estado, não tinha religião. É mais ou menos aquele bagulho da música em Mad, né? A música em Mad, né, era isso. E a bandeira branca, que era a bandeira de Inutopia, representava aí a paz, né? Então ele criou esta micronação não como um hobby, como muitas vezes é aí na lusofonia que as pessoas levam como hobby. Aí, ó, tá vendo? As pessoas acham que você tem a obrigação de levar como um hobby, e às vezes você, novato, não, talvez não fundou sua micronação pelo motivo do hobby, né? Você tem aí os mais variados motivos para se fundar uma micronação que não só o do hobby, né? Na lusofonia é só hobby, mas micronacionalismo não é só hobby, né? O fundador de Kugelmugel, o Lipperberger, ele não fundou Kugelmugel, ele não proclamou a casa dele como um país independente, pensando, ah, vou fazer isso aí como um passatempo. Não, ele fez isso em forma de protesto, né? O príncipe lá de Hutt River, ele também proclamou ali a fazenda dele como um território independente em forma de protesto, para protestar, sei lá, contra os impostos ali da plantação dele, alguma coisa assim, eu não lembro bem da história. E a Nutopia, ela surgiu também em forma de protesto, que o John Lennon, ele estava protestando contra o status quo aí, né? Sei lá, o Estado, aí a cultura da guerra que estava permeando ali na época, a guerra do Vietnã. Ele criou Nutopia para protestar contra tudo isso aí, e não para levar como um hobby. Não era, era uma micronação que fugia totalmente do conceito de Estado, de país e soberania, como eu já havia falado aí no meu podcast de Quinto Mundo, né? O próprio John Lennon e Yoko Ono, que são figuras muito famosas, criaram uma micronação onde a bandeira é toda branca, onde não tem território, onde não tem estado, onde, né? E ela é menos micronação por causa disso? Não, né? Nem sempre uma micronação precisa ter um território ou precisa ter população, né? Então você, novato, precisa entender isso, né? Primeiro, por qual motivo você está fundando a sua micronação? E os veteranos mais ainda precisam entender isso. Por qual motivo, por qual propósito, o porquê aquele novato está fundando aquela micronação daquele jeito, daquela maneira? É porque ele conheceu primeiro a anglofonia? É pelo motivo do protesto? Às vezes ele não leva como um hobby? Às vezes ele visa, sei lá, formar em um microestado autônomo? Por qual motivo ele criou a micronação dele? Que não só o do hobby, né? Porque a maioria aí da lusofonia, né, criou aí um paradigma onde você só pode. O único micronacionalismo certo e correto aí a ser seguido pelo grande deus que eles seguem, que é o Cláudio de Castro, né, porque para eles é quase um deus, né, e. Meu, para eles é um mito, né, o Cláudio de Castro é uma lenda ali, né, e ai de quem falar mal do Cláudio, né, meu Deus, né, enfim, e. Assim, precisa entender isso. Por qual motivo foi criada aquela micronação? Para eles é só, não, só um hobby simulacionista que é o correto, o micronacionalismo correto, e não é, né? Então você precisa entender isso. Você é novato, por favor, não desista da sua micronação por nada. Vão falar, vão criticar, vão falar que sua micronação não tem estrutura, né? Vão desmotivar você ao máximo. Vão tentar se exibir, olha, minha micronação tem estrutura, tudo. E eu vou falar o exemplo da minha micronação Sotóvia, que foge totalmente dos padrões lusófonos. A gente tá um ano aí na lusofonia, né? E as pessoas pararam de criticar a minha micronação porque aceitaram o fato de que ela é do jeito que é, e pronto, e acabou. Entendeu? E acabou, né? As pessoas hoje na lusofonia, elas mais me criticam por eu protestar contra este paradigma que se estabeleceu do que pela minha própria micronação se constituir do jeito que é, né? Enfim, uma coisa que eu falo para os novatos é paciência. Tenha paciência. As críticas vão ser duras, os xingamentos vão ser duros, as humilhações vão ser duras no começo. Vão falar que sua micronação não tem estrutura, né? E vão tentar se exibir, olha, a minha micronação tem estrutura e blá blá blá, blá blá blá. Só que os veteranos não sabem que tudo isso que eles falam para os novatos é desnecessário. Porque às vezes o novato, ele quer fazer a micronação dele daquele jeito. E ele às vezes tem um propósito de fazer a micronação dele daquele jeito, né? E não tá errado, porque não existe jeito certo de se fazer micronacionalismo. É, micronação é tudo aquilo que uma pessoa define que é, né? E é isso, micronacionalismo é uma coisa meio abstrata, assim, uma coisa meio relativa, cara, porque não existe jeito. Mas para lusofonia, né, para os lusófonos, não, tem jeito certo, tem padrão, né? E o que eu falo para os novatos é paciência. A fase dos xingamentos vai demorar, mas vai passar. A fase das humilhações, das críticas, quando falam para você desistir do seu projeto, vai demorar, mas vai passar. Espere aí um aninho, um ano e meio, vai passar, vai passar. Escute, novato, o que eu tô falando para você. Não mude a sua micronação por nada, por nada. Tá. Se você quiser se adequar aos padrões da anglofonia, da lusofonia, né, você se adequa aos padrões da lusofonia. Se eles tentarem levar você no bico, levar você na lábia e conseguirem te convencer, e você quiser se adequar aos padrões lusófonos, você se adequa. Tudo bem, escolha a sua, não tem problema nenhum. Mas se você fez a sua micronação daquele jeito, quer mantê-la daquele jeito, resista às críticas. Ok. E outra coisa, não ligue para as críticas. Alguém comentou algo na sua publicação? Não revide o xingamento, não revide a crítica. Simplesmente ignore. Ignore. Eles vão ver que você está ignorando, eles vão parar de mexer com você. Simples assim. E eles vão começar a aceitar a sua micronação do jeito que ela é. E eles vão começar a aceitar o fato de que a sua micronação não tem como mudar. Que ela é daquele jeito porque é e pronto, e acabou. Entendeu? Você tem aí micronações que estão há anos, 10 anos, 4 anos na lusofonia, né? Mas são micronações que são de cunho simulacionista, a maioria, né? O padrão realista lusófono de simular e tudo. E nós estamos precisando aí na lusofonia de mais micronações que se baseiam em modelos anglófonos, né? Micronações que saiam desses padrões e que durem aí anos em modelos diferentes, né? Nós estamos precisando mais disso dentro da lusofonia. E se você não se encaixa nos padrões que eles querem que você se encaixe, e eles acham que você tem obrigação de se encaixar nos padrões, né? Meu, resista a isso, né? Resista a eles. Porque assim, eles acham que eu, né? Eu, como micronacionalismo, quero enfiar goela abaixo a ideia do neomicronacionalismo, que eu já expliquei aí o que que é. É mais ou menos essa ideia de respeitar e aceitar as micronações do jeito que elas são, independentemente por mais maluca que elas sejam e etc e tal. E aceitar micronações que saiam dos padrões anglófonos, né? Que saiam dos padrões lusófonos, né? Quer dizer, digo, né? Quero dizer dos padrões lusófonos, né? E, meu, a gente precisa de mais micronações que fujam dos padrões. E eles acham que eu quero enfiar essa ideia goela abaixo, que eles são obrigados a aceitar. E eu quero fazer os meus colegas veteranos da lusofonia entender isso, que eu não quero obrigar ninguém a nada aqui. Eu quero denunciar que, na verdade, é vocês que obrigam os novatos a se encaixarem nos seus padrões. Né? Como que você, meu Deus do céu, como que vocês podem ter a hipocrisia de falar que eu não posso obrigar ninguém a nada, mas vocês obrigam os novatos a se encaixar nos padrões que vocês querem? Né? Onde está a liberdade? Onde foi parar a liberdade? né? Por isso, novato, eu falo, não se entregue, vão fazer de tudo para você desistir da sua micronação, mas eu digo, não se entregue aos padrões lusófonos. Se você quiser também se entregar, se entregue, vai. E outra coisa, não tenha sede de reconhecimento, porque reconhecimento não é tudo na vida. O importante é se você mesmo se reconhece e se você fala para si mesmo que você é uma micro, que você tem uma micronação, que aquilo que você fez é uma micronação. E o mais importante de tudo é se você fala para si mesmo que você é um micronacionalista. Você pode falar para outras pessoas também, mas talvez elas não te reconheçam. E você, como novato, precisa entender isso. Você, como novato, precisa entender que, meu, o importante é isso. O importante é se você se reconhece como micronacionalista. E que se dane os outros, entendeu? Não importa os outros, não importa a opinião dos outros. O importante é a sua opinião, o importante é se você fez aquela sua micronação daquele jeito, fundou ela daquele jeito, do jeito que você quiser fundar ela, entendeu? Não se entregando aí, não tem, se deixando levar pelo que os veteranos falam para você, não importa o que eles falam, ignore tudo que eles falam e tudo bem, eu sou hipócrita em falar isso porque muitas vezes eu vou e revido um xingamento, critico, e eu tô tentando melhorar nessa questão também. É difícil para mim, mas eu tô tentando melhorar. Mas o que eu falo para você, novato, simplesmente ignore. Ignore. Alguém comentou algo, alguma coisa lá, numa publicação sua num grupo que você não gostou? Simplesmente ignore essa pessoa. Entendeu? Ela não tem o direito de falar nada pra você, porque ela, cara, ela se acha a conhecedora do micronacionalismo, essa pessoa, esse veterano, mas ele precisa entender também que existem vários outros jeitos de se fazer micronacionalismo que não só o lusófono, né? E você, como novato, talvez não se encaixe nos padrões lusófonos de se fazer micronacionalismo. E o que os veteranos precisam entender é que não tem problema nenhum nisso. E você, novato, precisa entender também que não tem problema nenhum nisso. Cada um funda a sua micronação do jeito que quiser. E micronação é tudo aquilo que uma pessoa definir que é, né? Nem sempre uma micronação precisa ter necessariamente, sei lá, um hino, uma bandeira. Mas para a lusofonia precisa, porque eles querem realismo e nem sempre precisa ser realista. Vai ver a sua micronação como novato, você já fundou para fugir totalmente desse conceito de Estado, para desconstruir com esse conceito de Estado, de território, de soberania, sei lá, né? Mas na lusofonia ninguém entende isso, né? E não só isso, você fundou sua micronação aí pelos mais variados motivos, que não só o do hobby, talvez. Bom, eu não sei. Eu não sei, mas é isso, meu, é você, né? Você não pode se entregar, você não pode se deixar persuadir pelos veteranos, né? E é isso. E uma coisa que eu quero falar para você, novato que está entrando agora, né, falei aí para você resistir às críticas, resistir aí aos xingamentos, né, vão falar para você desistir, que sua micronação não tem estrutura, etc e tal, né? Mas assim, né, eu falei para você, vamos falar para você desistir mesmo, né, da sua micronação tudo. Só que uma coisa que eu falo para vocês novatos é, né, eu falei aí que depois de um tempo as críticas passam, né, que as críticas elas são temporárias, demora um pouco, mas passa, né, e tudo. O certo é você ignorar. Quando eles perceberem que você tá ignorando e tal, eles param de mexer com você. Bem. E aí, o que que acontece? A partir do momento que você resiste a tudo isso, a sua micronação resiste a todas essas críticas, esses xingamentos, humilhações e ridicularizações, né? Depois de um tempo, as pessoas vão parar de falar as coisas para você, e depois de muito tempo, um tempinho assim, haverá micronações que vão aceitar a sua micronação do jeito que é, e mais do que isso, vai ter micronações que vão passar a te reconhecer, né? Então, o que eu falo para os novatos é: se mesmo você não se entregando aos padrões lusófonos e se fazer micronacionalismo, a palavra-chave é paciência. Tenha paciência. Resista às críticas, aos xingamentos, às ridicularizações, às desmotivações que fazem para você. Ignore tudo isso. Continue postando as coisas lá no grupo, sei lá, alguma notícia sobre a sua micronação, etc, etc, etc. Depois de um tempo, o pessoal vai falar, vai parar de falar, vai parar de mexer com você e vão começar a aceitar a sua micronação do jeito que é. E a fase final é que talvez, né, aí algumas micronações passem a te reconhecer, principalmente as novatas, né? Os outros novatos que estão entrando agora no micronacionalismo lusófono, eles vão bater o olho em você e já vão te reconhecer, porque os novatos reconhecem todas as micronações veteranas. Né? E aos poucos, quando você constrói ali uma sociedade, né, um micromundo lusófono, né, onde é, vamos supor, onde ninguém é xingado e todo mundo é aceito do jeito que é, né? A partir de agora, vamos supor que a partir de hoje aconteça isso, que nenhum veterano mais xingue ou ridicularize os novatos dentro da lusofonia, etc, etc, etc. O que que acontece? O que que vai acontecer? Mais novatos vão entrando dentro desse meio lusófono, né? E mais micronações, né? Veteranas aí dentro da lusofonia, né, elas vão, sei lá, depois de um tempo, é fato que todas elas talvez morram, né? Porque seus líderes morrem, elas vão morrer. Isso vai demorar muito tempo, a não ser que eles arranjem um sucessor ou, sei lá, continue aí um meio de continuar aí, né, no poder, etc. Com a sua micronação ativa, sei lá, seja através de um sucessor ou alguma coisa assim. O que que acontece? Na lusofonia, aí aos poucos vai entrando novatos, novatos, que na maioria das vezes se baseia em moldes anglófonos de se fazer micronacionalismo. E aí você vai ter uma estrutura totalmente anglófona dentro da lusofonia, onde mais micronações são aceitas, né? Do jeito que são, por mais louca que elas sejam. Né, vão bater o olho numa micronação e vão já reconhecê-la ali na hora. Na lusofonia hoje não acontece isso. É muito, 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 muito difícil você fazer isso, né? Agora, se muitos novatos não se entregassem aos padrões dentro da lusofonia e muitas micronações ignorassem novatas, ignorassem os xingamentos, as críticas, etc, etc, etc. Talvez os veteranos também parassem de encher o saco dos novatos, que não, você tem que se adequar aos nossos padrões, né? Você não faz micronacionalismo de verdade, etc. Pode ser que se muitos novatos entrassem dentro do micronacionalismo lusófono e ignorassem tudo que os veteranos falam e continuassem ali com as suas micronações do jeito que são, talvez os veteranos também baixassem a bola deles, né? E aceitassem o fato de que o micronacionalismo lusófono tá mudando. E é hora de mudar, né? Mas para você que é novato no micronacionalismo e não gosta muito de ser xingado, humilhado, ridicularizado e nem de sofrer desmotivações, né? Eu recomendo que talvez aí você entre em grupos anglófonos, que você é aceito, muito mais aceito em grupos anglófonos, né? Como eu disse, as pessoas batem o olho na sua micronação porque e já te reconhecem por haver isso na anglofonia, né? As micronações mais louconas, mais fora da realidade, são mais aceitas na anglofonia porque não criou-se um paradigma dentro da anglofonia como criou-se na lusofonia, né? Mas, se você é lusófono e não sabe falar inglês, nada, eu recomendo aí que você entre no nosso grupo de neomicronacionalismo no Facebook. Aí, se você não tiver o Facebook, mas tiver o WhatsApp, também temos grupo no WhatsApp. Se você não tiver nenhum dos dois, nós temos aí o Amino, né? Você pode entrar aí em um desses grupos de neomicronacionalismo. Que eu criei esses grupos justamente para trazer uma nova ideia de micronacionalismo lusófono, onde as micronações são mais aceitas, mais respeitadas e mais reconhecidas dentro da lusofonia. Ok? Então eu vou aproveitar para fazer propaganda aí dos meus grupos e vou deixar esses grupos na descrição, né? Você novato que está entrando agora, né? Eu convido você agora. Vamos construir juntos um micronacionalismo lusófono saudável. Onde todos se respeitam, todos são aceitos e reconhecidos, vamos construir juntos. Então, se você quer construir junto comigo este novo micromundo lusófono, que mais se constitui aí como anglofonia, onde as pessoas são mais aceitas, as micronações são mais aceitas, vai estar aí na descrição os links de todos os grupos sobre neomicronacionalismo, tá? Vou estar deixando aí, se você quiser entrar. Você, novato, será muito bem-vindo e sua micronação será muito bem aceita e não sofrerá críticas e nós vamos dar o máximo de liberdade possível para você criar a sua micronação do jeito que você quiser, como já deveria ser há muito tempo atrás a lusofonia, ok? Bom, eu espero aí ter motivado os novatos nesse podcast, espero ter feito eles entender, né, que para eles não desistirem de suas micronações, que eles não estão errado, que para eles não ligarem para o que os veteranos falam, não importa o que os veteranos falam, o que importa é se você se reconhece como micronação e como micronacionalista, né? E, cara, assim, meu, deixa eles falando, tá? Você não está errado, não existe um jeito certo para se fazer micronacionalismo. Micronação é tudo aquilo que uma pessoa define que é, tá? Não desista do seu projeto por nada, por nada. Se você quiser desistir, fazer um projeto novo, se você quiser também se adequar aos padrões da lusofonia, a escolha é sua. Você tem total liberdade para fazer isso. Mas o que eu falo para os novatos é, eu quero empoderar eles falando assim. Meu, ninguém tem o poder de mandar em você, certo? Você tem que ser o senhor da sua própria vida e da sua própria escolha. Ou a senhora da sua própria vida, da sua própria escolha. Se você for micronacionalista, homem, mulher, micronacionalitex, né? Enfim, não importa. O que importa é se você, como pessoa, reconhece a sua micronação e você se reconhece como micronacionalista, certo? Não importa o que os outros falem, deixem que fale, ignore, tá? Micronação é tudo aquilo que você define que é, que uma pessoa define que é. Não existe um jeito certo para se fazer micronacionalismo, tá? Eu espero aí ter feito, né? Todo mundo, não só os novatos, mas também os veteranos, todo mundo ter feito entender isso, né? Que assim, não existe mesmo jeito certo e você novato, cara. Você, novato, homem, mulher, micronacionalitex, não desista do seu projeto, né? Não desista aí de fazer a sua micronação do jeito que você quiser. Você vai sofrer críticas, vai. Você vai sofrer xingamentos, vai. Você vai ser desmotivado, desmotivada, desmotivatex, vai. Mas não desista. É isso que eu falo. Não desista do seu projeto. Continue com ele do jeito que é. Faça sua micronação do jeito que é, por mais loucona que ela seja, continue, cara. Continue, não desista, tá? Vão falar para você desistir, mas não desista. E eu espero ter motivado um pouco mais aí os novatos, falando para eles, fazendo eles entender um pouco mais como funciona esse mundo, né, esse micromundo lusófono, como funciona a lusofonia. Se você quiser entender um pouco melhor como funciona a lusofonia e anglofonia, ouça o meu primeiro podcast, vou estar deixando aí na descrição do vídeo, né? E bom, é isso, tá? Eu espero aí ter motivado muitos novatos e ter feito eles entenderem como funciona um pouco a lusofonia e anglofonia e ter feito eles ter dado uma motivação mesmo para eles, né? Eu espero ter motivado todos vocês novatos, né? Não desista dos seus projetos, continuem. Micronacionalismo é tudo que aquilo que uma pessoa definir. Eu sou o Murilo Soto, sou o príncipe do Principado de Sotóvia. Eu estou indo embora. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo podcast, ok? Valeu, falows e até o próximo podcast. Fui!